Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã chegando novamente na sua rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil, chegando até você, que você deve também participar conosco e se atualizando sobre as principais informações. Bom dia, Jalba Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, dia do comerciário, lojas não vão funcionar nesta segunda-feira.
O Maranhão encerra a Semana Estadual de Alimentação com seminário sobre estratégias para erradicar a fome no estado.
E o governo lança programa de empréstimos para a reforma de casas populares.
Presos após saque de 500 mil de emendas são soltos em audiência de custódia.
E também presos após, na verdade, advogada que tenta incriminar irmão do governador Carlos Brandão vai depor na CPMI do INSS.
E o Palácio do Planalto tenta... Aliás, o Palácio do Planalto quer tentar reunião com Trump ainda em 2025 para evitar dispersões.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres de várias partes do estado, direto lá da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, dia dos comerciários, aí parabéns aos comerciários. Hoje já são 20 do mês de outubro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Esse programa que recomenda a você o Rubrax. Você que ainda anda sentindo aquela moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, dificuldades até mesmo para se divertir ou praticar alguma atividade física, não perca tempo. Isso acontece porque às vezes a nossa alimentação não tem todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. Aí nós sofremos de carência nutricional. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essas deficiências e lhe dá mais vitalidade, lhe dá mais energia, aumenta a sua imunidade para você não ficar adoecendo a todo instante. Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. E o Rubrax você encontra na Alifarma. Alifarma, que tem mais de 120 itens à sua disposição, tem o portal alifarmasuplementos.com.br e você pode também ligar diretamente para o WhatsApp. Mande a sua mensagem para o WhatsApp 98 9 8606-3142, 8606-3142. Fale com o pessoal da Alifarma que você vai ainda ganhar 20% de desconto. Se disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, dá vão entregar de graça na sua casa, tá certo? Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Não esqueça também de acessar mundodamídia.com. Mundodamídia.com é a mais nova tecnologia que permite você anunciar em qualquer parte do nosso Brasil. Aí você vai lá, escolhe o local, a cidade onde você quer anunciar, escolhe a emissora de rádio, manda a sua mídia, faz o pagamento online e depois é só acompanhar a sua veiculação. E aí você agora não precisa mais ficar tentando descobrir qual é o telefone, qual é o preço, não sabe o preço da mídia. No mundo da mídia você tem todas as informações para você online. Isso, Gelber Pereira, vamos começar o nosso programa com essa notícia. Só notícia nós estamos boa. Trabalhando hoje, né? Isso, porque os comerciários hoje estão de folga.
Somos comerciários, somos outra categoria, viu, Beto? Eu já fui comerciário,
já, né?
Já tive algumas oportunidades de participar do festejo. Posso dizer o seguinte, desculpa, é um festejo muito importante, muito bom. Na verdade, o comércio, ele se prepara, o segmento dos comerciários se prepara para esse festejo. É, são bandas, sorteio de prêmios, o que é importante para...
Festa grande,
festa
né?
Festa grande para fomentar esse segmento que é tão importante para a nossa sociedade. Então, hoje, dia 20 de outubro, é comemorado, não é uma data fixa, é determinado de acordo com o próprio sindicato. Então, neste ano de 2025, a data determinada, a data escolhida foi justamente hoje, segunda-feira, dia 20 de outubro. Então, teremos aí uma grande festa lá no Multicenter Sebrae, inclusive tem até uma banda de fora, uma banda de...
Pois é, quem já estiver lá pela região já pode mandar foto aqui pra gente também, pra gente mostrar no programa.
Não sei se terá distribuição, sorteio de prêmios, mas terá uma grande programação cultural. E o que que acontece com isso? A maioria das lojas não vão funcionar, aquelas que porventura possam funcionar, mas é uma negociação aí com a coletiva de trabalho, onde o funcionário que for trabalhar hoje terá o seu direito ressarcido, ou em dinheiro, ou então em folgas, o que é comum. Geralmente eles fazem esse
trabalho. O Grupo Mateus fez um acordo aí com alguns supermercados vão funcionar. Fica aqui na região da Metropolitana de São Luís.
Até porque existem os serviços necessários. Como é que se
essenciais,
fala? Essenciais. Né? O supermercado ele não pode fechar todos, as farmácias não poderão fechar. Então, esses estabelecimentos que são considerados essenciais é que o empresário entre em contato com o sindicato, aí existe essa negociação, como eu falei, ou para ser reposto ou essa folga outro dia, ou então ser pago em dobro. Claro, muita gente gosta de ir para a festa e outros não. Se não gostam de ir para a festa e preferem trabalhar, serão ressarcidos de acordo com o que foi combinado entre as duas categorias. Mas o fato é que teremos essa grande festa daqui a pouco lá na região do Multicenter Sebrae.
Isso, parabéns aos comerciários, são eles que atendem a gente todos os dias nos supermercados, quando a gente vai lá.
Serve de base, Humberto, para a maioria das pessoas, eu fui uma das pessoas, não sei se você passou por isso, mas grande parte das pessoas que chegam do interior do estado, eles procuram ou o comércio ou a construção civil.
Geralmente, dependendo da qualificação, né? Quem chega para ser médico.
Geralmente quem chega aqui só com ensino médio, que é a realidade que ele paga, aí vai trabalhar ou no comércio, que às vezes não exige experiência, tem algumas lojas que não exigem, ou então vai trabalhar de servente da construção civil. Aí com o passar do tempo, vai conseguindo a qualificação, aí vai para outras áreas. Mas tem pessoas que continuam. Eu conheço gente que veio do interior há 20, 30 anos atrás, ficou no comércio e hoje ou é empresário ou é gerente. Enfim, quis ficar no segmento. Eu não quis. Eu digo, rapaz, isso aqui não dá para mim não. Procura outra coisa para fazer.
Pois é. O Donald Trump agora nos Estados Unidos descobriram que as pessoas que estavam lá não eram somente as pessoas que trabalhavam de auxiliar dentro de casa, de cozinheiro,
agora
de faxina.
Agora que ele descobriu que presidente
tem
é esse.
Tem muita gente especializada que dava lucro para os Estados Unidos que, infelizmente, ainda estavam em situação irregular.
Outra coisa que a gente observou bastante, Humberto, é que assim, muita gente acha, até os próprios brasileiros, que os imigrantes terão que ser expulsos. O próprio Donald Trump é filho de imigrantes. Ele é filho de dois imigrantes, todo mundo sabe disso. O Obama é filho de imigrante, a Kamala Harris, salvo engano, também é filha de imigrante. Grande parte, hoje, autoridades do país já tiveram, vem de imigrantes. E os imigrantes, eles fazem parte de um país e contribuem para o crescimento do mesmo. Quantos médicos não tem em um país que vieram de outros? Quantos engenheiros? Então, essa coisa de dizer que todo mundo que mora em um país é criminoso, isso só na cabeça do presidente dos Estados Unidos e daquelas pessoas que o apoiam, infelizmente.
Por essas e outras, eu evito sempre generalizar.
Pois é.
Não gosto de generalizar, porque acho que toda regra há exceção.
E ninguém é dono de nada. Deus criou a terra entendeu? Tem a divisão dos países, mas ninguém é dono de país nenhum. Tanto é que se você chegar, poucos países mantêm limitações, cercas, muros. Tem país que você passa, tem estado, tem cidade que você passa, que você nem, se não tiver uma placa, você nem sabe que cidade você está.
Pois é, uma notícia repercutiu bastante durante o final de semana, que 3 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, né? Suposto esquema de lavagem de dinheiro, por meio de saque de valores provenientes de emendas parlamentares. Elas foram liberadas no último sábado, um dia após o flagrante de um saque de R$500 mil, 400 mil dos quais seriam entregues a uma deputada na Assembleia Legislativa. Foram liberados Maria José Lima Soares, presidente do Boi de Maracanã e representante do Banzeiro Grande Produções Limitada, Larissa Rezende Santos, assessora da deputada estadual Andréia Rezende, Ivan Jorge da Piedade Madeira, presidente da Companhia de Cultura Popular Catarina Mina. Apesar de assessora da deputada Andréia Rezende, Larissa Rezende declarou em seu depoimento que o valor encontrado em sua mochila seria entregue à deputada Helena Dualib, que negou qualquer relação com o caso. Outra citada nos depoimentos foi a deputada estadual Cláudia Coutinho, do PDT. Também em comunicação oficial, a pedetista disse que não é investigada pela Polícia Federal e que a citação do seu nome nos autos do inquérito não significa que ela tenha participado de irregularidades ou tenha sido beneficiada. O papel nosso aqui noticiar os fatos e deixar que a polícia investigue. E a gente vai acompanhando para trazer as informações para os nossos teleouvintes.
Agora o que se espera é que realmente tenha uma investigação aprofundada que dê uma resposta à população. Porque até hoje, Humberto, as forças de segurança do Maranhão trabalham, mas está devendo. Tá devendo. Você lembra aquele carro que foi encontrado cheio de dinheiro que seria ligado à família do prefeito São Luís Eduardo Braz? Cadê esse carro? Cadê o dinheiro? Esse dinheiro foi para onde? Você lembra também do dinheiro que foi encontrado dentro de um carro da deputada hoje, esposa do Fábio Gentil? Cadê esse dinheiro? Ninguém sabe. É mesmo aquele dinheiro da época do governo Lula que foi encontrado na cueca de um dos caras lá. Enfim, tem situações que acontecem no Maranhão, no Brasil, que ficam sem respostas. Até hoje não se sabe nem para onde foi o dinheiro, mais de R$1 milhão, que foi encontrado dentro do carro que, segundo as investigações, pertenceria ao irmão do prefeito São Luís. Então, as forças de segurança do Maranhão estão devendo e a sociedade quer saber. Então, espero que essa situação não fique
impune. Na verdade,
Gilberto
Pereira, nesses casos, assim, não podemos cobrar das forças de segurança, sim da justiça.
Da justiça, aliás.
Da justiça, a justiça que tem que... Claro, determinar as forças de segurança que continuem com as investigações.
Cobrar,
que tá mas demais. Quando o inquérito chegar na justiça, ou esse inquérito, essas denúncias são levadas à justiça, aí cabe à justiça dar o seu trâmite normal e colocar as claras para a população, para dar uma satisfação para a população.
Está a passos de tartaruga, viu?
Pois é. E a Polícia Civil apreendeu mais de 350 litros de combustível armazenado irregularmente em uma casa no bairro da cidade Nova Gapara.
Essa Vila
Nova Gapara.
Na região do Gapara.
Isso.
Tanto Vila Nova quanto Gapara ficam na região Itaquibacanga. A Vila Nova, inclusive, é aquele bairro de São Luís que fica já próximo ali da Ilha do Bonfim, ali onde você chega no terminal de integração, você vê um vilarejo do outro lado, ali que é. Eu só espero, Beto, que esse combustível não estaria sendo preparado para colocar em bebidas alcoólicas.
Pois é. O morador da residência foi detido e levado para conversar com o delegado, para prestar esclarecimentos.
Aquela conversa ao pé do ouvido.
Pois é. Uma carreta que transportava ácido sulfúrico durante o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, ainda daquele período, né? Retirada do fundo do rio Tocantins neste sábado. Ah, não, é outra notícia. Acho que eu É, esse caso, né? Esse caso. Imagens feitas no local mostram o momento em que o veículo emergiu da água, puxado por balões de reflutuação. A palavra que eu não estou muito bem acostumado. Então, ainda é daquele caso, né? A ponte já tá sendo quase concluída, né? E aí agora que conseguiram retirar através desses balões, estão retirando essa carreta, né? Também, Jalbo Pereira, vai puxar uma carreta do fundo. É,
eu queria até saber, Alberto, as pessoas que nos acompanham naquela região de Grajaú, a gente está precisando de mais informação. Essa semana que passou, caiu uma bitrem dentro de um rio, lá de Grajaú. O cara não conhecia o local, foi passar lá numa ponte que não estava nas melhores condições e acabou caindo dentro do rio Grajaú. Se alguém estiver nos acompanhando nessa região, que possa nos informar. Inclusive a prefeitura lá se pronunciou dizendo que não eram produtos inflamáveis e que não traria danos ambientais, mas o fato é que a gente não sabe se de fato essa carreta foi retirada. Agora teve um morador que registrou o momento em que houve esse desabamento, e a gente fica se perguntando o que passa na cabeça do motorista quando ele passa para um local daquele e vê o veículo, a ponte quebrar e o veículo cair dentro do...
Retirar o chão debaixo de mim.
Pois, deve ser uma situação muito difícil.
Olha, mas eu me recordo aqui desse tempo que essa carreta caiu ali dentro e outros galões de produtos inflamáveis que caíram no rio, inclusive o Corpo de Bombeiros fez um trabalho de isolamento ali na área, nas proximidades, fez um alerta para a população para que não consumisse água, mas depois não tivemos 100% de certeza se houve vazamento ou não. Né? E aí ficou a curiosidade agora, vendo a imagem da carreta submergindo, se houve vazamento ou se a estrutura aí da carreta resistiu esse tempo todo e o impacto e esse tempo todo aí no mar para não deixar vazar o combustível. Se for, parabéns para o engenheiro que fez a carreta. Né? Vamos então ver as obras da ponte. Como é que estão as obras da ponte? Né? Vamos dar uma conferida aí, a todo vapor, né?
Estrutura aí
prometeram concluir essa ponte ainda nesse ano de 2025 e colocá-la em funcionamento. É realmente uma grande obra de engenharia, porque não dá para tirar o rio do local, tem que construir com o rio passando no local. Então é realmente uma grande obra de engenharia. Está aí para você que tem curiosidade de saber, que está ouvindo só no rádio, pode ir no canal Central de Notícias do Brasil agora no YouTube. Você vai ver as imagens da ponte sobre ali o rio Tocantins. Né?
Se pudesse, Gilberto, se existisse essa possibilidade. Você falou isso, me fez lembrar um caso lá da minha região, um determinado vereador, que é o Saudoso, era conhecido lá em Bequimão como Dico de Fariseu. E ele estava lá em um momento político e dizendo que ia fazer muitas obras. Então ele propôs a uma comunidade que iria fazer uma ponte, iria construir. Se fosse eleito, ia falar com o prefeito e iriam construir uma ponte para ligar um povoado ao outro. Aí o povo na hora bater palmas tinha um problema, não tinha o rio.
Para
construir a ponte teria que construir o rio primeiro. Isso. Aí depois que terminou lá o evento político, disse, eu digo, mas não tem a ponte, eles, não se preocupem, iremos construir o rio. Isso aqui é o cara gostar de trabalhar.
Otimista. Nós vamos um rápido intervalo, depois do intervalo a gente sai das histórias de Trancoso e entramos para as notícias, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto do Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.